quantidade de assédio e importunação que eu recebo online, às vezes é mesmo uma coisa de bradar aos céus. Se eu pegar no meu telemóvel e ler alguns comentários, são mesmo coisas chocantes. Já tive pessoas a mandarem-me... Era, alguém tem nudes da Inês, alguém troca nudes da Joana com nudes da Inês. Para mim, mandar-me uma foto do órgão genital é basicamente a mesma coisa de eu estar aqui na praia e alguém me mostrar o órgão genital.
Inês Marinho, 23 anos, regressa à praia da Figueira da Foz, onde passou a adolescência. As memórias vão e vêm como as ondas.
De vir respirar, não tanto aqui na Figueira, por acaso não me sinto muito segura. É mesmo, acho que é um sentimento que não devia ter, da minha cidade natal, mas não me sinto muito segura aqui na Figueira, não me sinto muito calma. Já não é a mesma coisa. Esta praia não me traz boas recordações, por exemplo. Eu achava que elas iam desaparecer, mas já passaram quase 10 anos e eu ainda penso nelas. E penso de quando eu vinha para aqui para a praia, por exemplo, e tinha pessoas a chamarem-me nomes, ou deixei de vir para esta praia, que era a praia onde viam mais pessoas da minha idade. Esta era a praia mais jovem. E eu deixei de vir para esta praia porque tinha medo e tinha vergonha e sabia que os olhares iam ser maus, iam ser julgativos, e eu deixei de vir a esta praia. O que nós dizemos às vezes, eu sei que éramos miúdos e que eram... Às vezes os comentários não vinham da parte de miúdos, vinham da parte de pessoas adultas. Mas eu era uma miúda e eram coisas que eu ainda agora penso. E eram coisas que eu não quero pensar nelas. Eu não quero pensar nelas. Eu não quero pensar no rapaz que me chamou não sei o quê quando eu tinha 14 anos e estava aqui a vir para a praia, mas eu penso. Infelizmente penso ainda e penso, ok, eu aqui não estou segura.
O mar não acalma Inês, que há 4 anos teve de deixar a Figueira da Foz. Foi para Lisboa à procura de paz.
Não, acho que não é... Não sou livre, mas sou mais anónima. As pessoas não querem tanto saber de mim, mas eu não sou livre lá. Não sou livre em lado nenhum. Como mulher, eu acho que não vou ser livre em lado nenhum. Posso ir para a Espanha, posso ir para a Itália, eu não sou livre.
Mas se a ida para Lisboa afastou do bullying presencial, a perseguição continuou online.
Se eu pegar no meu telemóvel e ler alguns comentários, são mesmo coisas chocantes. Já tive pessoas a mandarem-me vídeos a masturbarem-se para cima de fotos minhas quando eu tive cancro, coisas assim, pá, mesmo esquisitas, estranhas, e a chamarem-me nomes e a dizerem que eu sou eu não sei o quê, e que eu fiz isto e que eu falo fazer aquilo. A quilometragem com que ela levou, de que é um bocadinho, pronto, já roça um bocado no crime, não é? De difamação, de injúria.
São sempre crimes, uma tipologia diversa e particularmente grave quando sucede no online. Verifica Frederico Marques, jurista da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
E depois é importante também dizer que este tratamento jurídico penal dado a estas situações em contexto de violência doméstica são, desde há algum tempo, considerados como circunstância agravante. Ou seja, considera-se que a violência doméstica é especialmente grave quando praticada nestas circunstâncias. Ou seja, a difusão através da internet ou através de outros meios de difusão pública generalizada de conteúdos, filmes, gravações, vídeo, fotografias, que envolvam a privacidade, a intimidade da vítima. Mas ainda que não seja uma situação de namoro com esse caráter de estabilidade, portanto uma situação pontual entre dois jovens, ainda assim estamos a falar do crime de pornografia de menores. Ou seja, quer a utilização de um menor em fotografia, um filme ou uma gravação de cariz pornográfico, e a lei define o que é pornografia, mais uma vez, tratando-se de um crime de natureza pública, não se põe a questão do exercício da queixa por parte da vítima, da necessidade de queixa, e portanto não se põe a questão dos 6 meses. E portanto há aqui também um prazo mais alargado, que é o prazo da prescrição. Depois, aquilo que o Código Penal chama o crime de gravações e fotografias ilícitas. Isto é, estamos a falar não desta situação envolvendo menores, mas, por exemplo, numa situação entre adultos em que alguém divulga, como digo, fotografias ou gravações que, ainda que tenham sido legitimamente obtidas, vamos imaginar que alguém facultou a outra pessoa fotografias suas, e agora aqui nem se põe a questão de ser em contexto de intimidade, não, ou fotografias ou gravações de cariz sexual. Não, uma fotografia sua que foi disponibilizada por alguém a outra pessoa, mas foi disponibilizada apenas a essa outra pessoa. Se essa outra pessoa por sua vez depois as divulgar de alguma forma sem o consentimento da vítima, estamos também a falar de um crime, como digo, o crime de gravações e fotografias ilícitas. Este sim já é um crime semipúblico, isto é, já é um crime que depende de queixa da vítima e, portanto, temos aqui o prazo de 6 meses. Mesmo este prazo de 6 meses para a vítima apresentar queixa, conta-se a partir do momento em que a própria vítima tem conhecimento da ocorrência dos factos e de quem os praticou. E em relação a menores, o prazo para estas queixas não é de 6 meses a partir do momento em que tomou conhecimento dos factos, apenas se extingue este direito de queixa depois de o menor fazer, 6 meses depois de o menor fazer 18 anos.
O jurista da APAV recusa falar em impunidade, prefere deixar antes uma mensagem de esperança.
E este também tem sido um caminho que se tem vindo a prosseguir, e por exemplo no caso da APAV, fruto da parceria que temos, e dei alguns exemplos, falei aqui do Facebook, poderia falar do YouTube e de outros prestadores de serviços online, somos neste momento, por força da nossa gestão da linha Internet Segura, aquilo que se chama Trusted Flaggers, ou seja, somos sinalizadores fiáveis, isto é, se nos chega ao conhecimento uma situação de conteúdos ilícitos, seja por que razão for, e se nós fazemos essa denúncia, por exemplo, ao YouTube, sabemos que o YouTube, porque nos considera Trusted Flaggers, vai se calhar mais rapidamente apreciar a situação e também bloquear ou remover aqueles conteúdos de imediato. Portanto, eu queria combater aqui um bocadinho esta ideia de impunidade e de que não há nada a fazer. Claro que se para todos os crimes a prevenção é claramente o fator mais importante, então para a violência online a prevenção é ainda mais importante, evitar que as coisas aconteçam. Já desde há alguns anos, por exemplo, nas estatísticas de justiça, nas estatísticas de criminalidade no Reino Unido, que os crimes que têm alguma componente online, ou seja, não quero dizer que se esgotem, que se pratiquem exclusivamente em contexto online, mas que têm algum contacto com o meio virtual, já ultrapassam, em termos numéricos, os crimes exclusivamente praticados em contexto, digamos, real.
E a violência que é praticada presencialmente migra do offline para o online. Sara Sequeira, 29 anos, modelo, viveu um episódio em setembro de 2020 durante uma viagem de comboio.
E o visor passou por mim, ficou assim a olhar para o meu peito durante um bom tempo e disse: ainda bem que não está frio, as mamocas constipavam-se. Quando eu vejo que ele não vai pedir desculpa e começou a insultar, eu comecei a gravar.
Expôs o caso nas redes sociais e a violência não mais parou.
A nível de trabalho, vi trabalhos meus a serem rejeitados nas redes sociais, ou seja, não podia publicá-los. Foi de stalking, foi muito, muito lá para baixo. Mensagens a ameaçar, muito, muito. Eu lembro-me de uma vez não aceitar beber café com um rapaz e ele começou-me a insultar online. Não é sequer um olá, tudo bem, ou é fotos íntimas, ou é falarem do meu corpo em concreto. Lembro-me de fazer um post a dizer que a primeira vez que me chamaram foi aos 5, 6 anos, e uma mulher foi comentar esse post a dizer: aos 5 anos já sabiam aquilo que tu eras.
Sara deu voltas e voltas e não conseguia dormir.
É que eu comecei a perceber que estava com um problema derivado a isso. Ou seja, comecei a ficar com ansiedade quando saio à rua, por exemplo. Tento não deixar de fazer, mas às vezes tenho que pensar 3 ou 4 ou 5 vezes antes de vestir uma roupa. Eu consegui me manter sempre firme. No entanto, à noite, tinha picos de ansiedade muito grandes e dormia muito poucas horas, 1, 2 horas. Depois, essa situação foi melhorando, mas li coisas e ameaças e perfis falsos. Se eu não tivesse mesmo um perfil psicológico forte, Eu tinha-me ido abaixo, completamente.
E para quem perde as forças, a APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, tem disponível a LIS, Linha Internet Segura, que gera desde 2019. A psicóloga Cláudia Meira está do outro lado da linha, é gestora do Sistema Integrado de Apoio à Distância.
Ora bem, é assim, a linha é uma linha que tem duas vertentes. Tem a vertente Helpline, que é uma linha que funciona todos os dias úteis das 8 às 10 da noite, 800-219-090. Pronto, através desta linha, esta linha é uma linha gratuita e nesta linha nós prestamos, além de apoio emocional e um apoio psicológico pontual, prestamos também informações práticas e temos também a vertente hotline, que é através do site da linha Internet Segura, pessoas que tenham acesso a conteúdos ilegais que estejam na internet podem reportar esse conteúdo.
O assédio online, com envio semanal ou até mesmo diário de fotos íntimas não solicitadas, o designado cyber flashing e o sextortion, práticas de extorsão de dinheiro em troca de não divulgação online de fotografias ou vídeos com conteúdo sexualmente explícito, são cada vez mais frequentes, observa Cláudia Meira, da APAF.
É um problema muito grande, porquê? Porque, como se costuma dizer, uma vez na internet, para sempre na internet. Nada garante que daqui a 10 anos vão voltar a ser partilhadas aquelas imagens. É muito complicado gerir. E, por norma, estas vítimas precisam de um apoio psicológico muito, muito presente. Mas uma coisa que eu posso garantir é que, realmente, a pessoa precisa de ajuda, nós ajudamos a pessoa a redigir a queixa. Houve mais pedidos de apoio por parte de mulheres. Posso dizer que em maio de agora, ou seja, de janeiro a maio de 2021, o nosso número total já é 1.138. Vai haver muito mais casos do que em 2020.
Os pedidos de ajuda aumentaram com a pandemia, 40% de 2019 para 2020. Mas em 2021, o número já quase igual ao total de 2020, 1.138 casos de violência online no primeiro semestre deste ano. Mais de 60% são mulheres e o que preocupa Cláudia Meira, da APAV, é não poder garantir às vítimas que a violência online vai ter fim.
Nós, enquanto técnicos, e ninguém consegue dizer que vai acabar. Aqui nós estamos a falar de uma especificidade que é: eu vou a um site, eu retiro aqueles conteúdos, ok, mas eu não sei se no dia a seguir já não vão estar aqueles conteúdos noutro site. É humanamente impossível nós conseguirmos, porque é um mundo inteiro, e eu acho que é isso que tem que ser trabalhado com as vítimas, é elas terem a capacidade de perceber que isto pode não ter um fim, ou seja, tem um fim naquela hora, e vamos supor que até aquele agressor é punido, tudo ok, mas nada garante que daqui a uns anos não possa vir a acontecer.
O caminho trilhado pela APAV desde 2019 segue a prevenção.
Cada vez mais temos que atuar aqui na prevenção. A LIS, a Linha Internet Segura, tem um trabalho muito ativo no que diz respeito à prevenção. Ou seja, nós mesmo em Covid, mesmo em pandemia, nós fizemos sessões online com as escolas, muito para promover aqui os comportamentos saudáveis, os comportamentos seguros no uso da internet. Eu digo sempre, eu acho que cada vez mais se tem que falar na violência online. Grupos do WhatsApp, que são criados mesmo para, às vezes, com milhares de pessoas do mundo inteiro, por norma são grupos muito grandes, que para esse fim, não é? Cada vez mais temos que atuar aqui na prevenção. A LIS, a Linha Internet Segura, tem um trabalho muito ativo no que diz respeito à prevenção.
Também Inês Marinho, vítima de violência online, está decidida a sensibilizar os mais jovens e em outubro de 2020 deu o primeiro passo. O movimento Não Partilhas, que no passado, mês de maio, passou a ser oficialmente uma associação.
Ajudar as vítimas e acolhê-las, criar este espaço seguro para vítimas e para possíveis vítimas, ok? E se houver alguma repercussão de algum tipo na vida delas, tentar encaminhá-las e ajudá-las em termos de trabalho, de psicologicamente, juridicamente. E na parte da prevenção, começar a ir às escolas, falar disto, e não estou a falar de escolas de secundário, estou a falar de escolas do primeiro ano mesmo. A vítima mais nova que eu tive tinha 9 anos. E eu acho que se esta menina tivesse já preparada a saber que, olha, quando te pedem, quando um adulto ou quando alguém te pede uma foto íntima, tu és uma criança, não podes mandar, vai urgentemente falar com a professora, com a tua mãe ou com o teu pai. E se as pessoas já estivessem informadas para estas situações, já não se tornavam vítimas. E eu não acho que isto não aconteça aos homens. Eles até querem fazer queixa, eles até querem falar sobre isto. Eu vi que o tom dos homens que vinham falar comigo era: olha, estou-te a contar isto, mas nem sequer ponhas nada, não digas a ninguém. Estou-te só a contar para perceber que não acontece só às mulheres.
Tentámos chegar à fala com homens vítimas de violência online, mas sem sucesso. A voz que se ergue para falar por elas e por eles é de Inês Marinho, que denuncia a existência de grupos organizados, os cybermobs, práticas online de assédio coletivo.
Só vídeos, fotos, alguém tem desta, prints de conversas de Tinder, por exemplo, olha, estou a falar com esta, hoje à noite já ponho coisas dela. Olha, fartei-me da minha namorada, tomem as coisas dela. Coisas assim mesmo. Todos os dias, sempre, sempre. Coisas novas, coisas repetidas, às vezes dizem de mim também, essa aí já está muito batida, metam de outra. Porque todos os dias republicam o meu conteúdo todo, em todos os grupos.
Grupos organizados, principalmente em que rede? No WhatsApp?
É mais no Telegram. Andaram a circular, pá, uns 5 vídeos que eram meus, mas não eram meus. Não sou eu, mas pronto, estava a rodar como se fosse eu e as repercussões que eu estava a ter era como se fosse eu.
Mas Inês Marinho está decidida e vai continuar a luta contra a violência que pode não ter rosto, que se esconde por detrás de um ecrã e muitas vezes ainda tem o aplauso da multidão.
Mas tu meteste a jeito, mas estavas como é que estavas vestida, para onde é que tu andavas, mas estavas sozinha, mas eram 4 da manhã, estavas bêbada. E eu sei que com esta educação, daqui a 10 anos ou 15, eu acredito que um homem que diga alto em bom som, olha, eu partilhei fotos da minha ex-namorada, tenho toda a gente contra ele, dizer tu és um doido, vou já ligar à polícia, tu és um criminoso, como nós já reagimos à violência, por exemplo. E eu quero que as pessoas comecem a reagir assim a esta violência sexual, que é real e que tem quase tantas repercussões como a violência física.